Bem-vindo, você está no Bora Nerd, eu sou Marcelo Pereira. Tá, tá cá.
Tá caí, né?
Ah, cara, desculpa, eu sou do Rio de Janeiro. É português e japonês.
Fala, galera, aqui é a Ivy e eu ainda estou de luto pela Mikasa.
Fala, pessoal, aqui é o Lucas e mais um anime agora pra eu maratonar, agora sem nenhuma pausa.
Fala aí, galera, aqui é o Luciano e pela primeira vez a gente consegue ter algo em comum entre Star Wars e Shingeki, né? Não saber fazer uma cena de beijo.
Muito bom.
Sabedoria.
Fala, galera, aqui é o Bruno do Marca Página e finalmente chegou o final de verdade verdadeira de Attack on Titan.
Aqui é o Vini Menezes e, como diria Irving Smith, somos nós que damos significado às vidas dos nossos companheiros.
E no Burné da Semana a gente vai falar sobre Attack on Titan, cara. Eu sei que pra você que tá nos ouvindo acabou há um tempão, mas a gente tinha que falar de Marvel antes, né? Então, você já escutou o último Burné? Espero que você tenha escutado. É importante, cara, pra se manter atualizado do que tá acontecendo. E não estamos aqui sozinhos, estamos muito bem acompanhados. Estamos aqui com o Bruno, do Marca Página, especialista em anime. Estamos aqui com o Luciano, também, irmão. E Ivla. Ivla, faz tempo que você não grava com a gente, Ivla. Foi muito bom te ter aqui de volta.
Muito obrigada, estava com saudades também.
E pra você se manter atualizado no que nós estamos fazendo, nos acompanha lá no Instagram, @BuroNerd, o do Bruno, do Luciano também vai estar aqui na descrição. Ativa o maldito sininho pra gente lembrar que o Buro Nerd, ou, né, esse podcast maravilhoso, sai todas as sextas-feiras, religiosamente, e venha com a gente, que o papo está bom demais.
Atenção, cuidado, alerta de spoilers.
Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, o que preferir, é um dos meus animes favoritos. Eu acho que é o meu favorito. Sério? Caraca. Eu acho que é o meu favorito. Sério?
Evidentemente, você tem um mau gosto pra animes. Não que Shingeki no Kyojin seja ruim, mas, pô, tu ranqueaste Shingeki no Kyojin como o melhor anime que você já assistiu. Pelo amor de Deus.
Sério?
Caraca, tá triste, tá difícil tá vida.
Te falta repertório, jovem.
Exatamente. Eu não mando mais essa pra ele depois que eu mandei essa por causa de Vingadores. Eu aprendi a lição, eu nunca mais falo essa frase.
Não, cara, eu que isso, eu vi muito anime bom, cara. Eu tô vendo o Jujutsu, eu vi o Death Note, eu vi o Full Metal, que é considerado o santo graal dos animes.
Pô, Júnior, mas você tá pegando vários animes que não se comparam e querendo compará-los, tá ligado? Tipo assim, Jujutsu, ele é um shonen. Igual você que fala One Piece. Se você falar One Piece, One Piece, ele automaticamente nunca vai ser melhor do que uma porrada de anime. Porque ele é só um shonen, ele nunca vai passar a ser um shonen, entendeu?
Cara, antes de Shingeki no Kyojin, meu anime favorito era Naruto.
E aí já começa a dizer que...
Mas Vinícius, ele não tá classificando qualidade de anime, ele tá classificando o favorito dele, entendeu?
Exato,
é muito,
cara.
Pessoal.
É, gosto, beleza.
Eu tô aqui analisando com o meu coração, não com o meu cérebro, tá ligado? Até porque, por exemplo, quando a gente tem uma obra que a gente gosta muito, mas a gente não gosta muito qual é o desfecho, não quero chegar nessa parte ainda, ela tende a cair muito no nosso conceito. Mas é porque, por exemplo, até hoje, nada muda a minha cabeça de que, cara, o Levi contra o Titã Bestial lá na terceira temporada foi uma das coisas mais épicas da história, cara. Aquilo ali foi o ápice do ápice. Tanto é que nunca voltou aquela tensão que teve naquele episódio específico. Não tô falando mal da quarta temporada, eu acho a quarta temporada épica.
Eu ia citar justamente, acho que o começo da quarta temporada, que é quando a gente descobre os outros titãs e tudo mais, ali foi o segundo momento que eu fiquei tipo, meu Deus, nossa, caos e discórdia completo.
Foi maravilhoso o início da quarta temporada.
Da família do William Talbot lá, do martelo de guerra.
É, quando aparece aquele titã, eu fiquei, olha só,
é
olha
lá. É bravíssimo, hein, que você vê a galera depois do time skip.
Sim, tá, nossa.
E fora o desfecho do Titã Martelo, que é o milkshake que ele vira, né?
Verdade!
Poxa, cara, muito bom, velho. E, cara, como a história ficou mais complexa na quarta temporada, cara. Todo mundo aqui vai concordar. Na terceira temporada, a gente queria mandar o Reiner e o Bertold pro inferno, velho. Tá ligado? A gente queria que eles morressem da forma mais violenta possível. Mas teve uma cena de quase morte do Reiner nesses episódios finais que eu fiquei, não! E aí, olha como é que a tua mente mudou, a concepção mudou, porque você tem contexto do passado dos personagens. Muito bem escrito isso, cara. Todo o núcleo de Marley eu achei maravilhoso nessa quarta temporada. Na quarta temporada, parte 1, né?
Pergunta polêmica, vocês gostam da Gabi?
Da Gabi? Eu passei a gostar, velho.
Gabi, ela é o paralelo do Eren, mano.
Fiquei com ódio quando ela deu aquele tiro.
Eu gosto dela, mano. Porque ela mostra, tipo, um Eren, que é a visão que ela teve, de como a Eren teve quando era criança, que apareceu o Titã do nada, destruiu a casa dele inteira e deixou todo mundo na merda. Ela teve a mesma visão, que é, tipo, ela tava na cidade dela de boa, vivendo tranquilamente a vida, brotou um monte de Titã, destruiu a casa dela inteira e meteram o pé, tá ligado? Foi, tipo, ela tem a mesma paralela do Eren, só que ela apareceu depois, então a gente tem muito mais apego ao Eren do que ela por si só, tá ligado?
Exato. A gente só não tem carinho por ela porque ela não é protagonista, tá ligado?
Porque ela matou a Sasha.
Não, isso também, sim.
É, a morte da Sasha, putz, mano, muito desnecessária.
Não, mas a gente tem que elogiar que ela tem uma boa mira.
Uma boa mira.
Mano, a Gabi só dá tiro maluco, tá ligado? Ela que arrancou a cabeça do Eren, pô.
Esse último episódio que o diga.
É, né? Um dos melhores momentos foi a Gabi arrancando a cabeça do Eren, cara. Quando ele tá lá correndo em direção à Zika naquela câmera ali, tu olha pro lado e a Gabi, ela pá, nossa, e bum, sete no pescoço. Animal essa parte. Mas eu discordo do Bruno. Eu não acho que a morte da Sasha foi desnecessária. Eu acho que a história cresceu muito com a morte dela, velho. Sério, eu gostei muito desse núcleo ali, que é o resultado dela ter matado a Sasha. Que, por exemplo, quando ela e o Falco ficam naquela fazendinha, e aí tem aquela garota que era irmã da Sasha, né? Que a gente viu a Sasha salvando lá na segunda temporada. Que era uma garota boa, de coração puro. Cara, o momento que a Mikasa para a mão dela, que ela ia matar a Gabi. Cara, que escrita, cara. Tipo, a guerra corrompe até as crianças, sabe? A Gabi, ela tinha um pensamento cruel contra os eudianos do mal. Mas ela não tem culpa daquilo. Fizeram uma lavagem cerebral nela, pô. Tá ligado? E a gente viu o Bertold passando por isso, cara. Quando você tem todo esse contexto, as coisas que o Bertold fala na terceira temporada, ele viria quase chorando, o Bertold. Vocês não entendem e tal, eu não queria estar fazendo isso. Eu queria, pô, mata esse cara logo. A gente não tem o contexto, tipo assim, pô, eu passo facão. Cara, eu passei a pegar carinho pela Pique, cara. Que era uma personagem, tipo, B ali do núcleo de Marley, mas ela foi uma graça também.
Achei maneiríssimo quando introduziu aquela equipe ali de Marley. Cada um é um titã diferente, que eles estão todos sincronizadinhos pra cumprir as missões lá.
Mano, aquela missão do primeiro episódio da quarta temporada, que tem o Rainer e o Zeke caindo de paraquedas.
E as bombas de eudianas.
É, nossa, mano, que é aquilo, velho? Essa quarta temporada começou com tudo.
Nossa, agora eu tô lembrando, mano, quando a galera já tá lá em Paradis. E aí termina a primeira parte, né, da temporada final. Termina lá com o Eren no topo da parada. E aí chegando a galera de Marley.
É, o contra-ataque, né?
Nossa, esse final aí...
Mano, essa parte é inacreditável. Não, e o pior é que eles sabem a conexão que a gente tem com aqueles personagens. Tu vê que, por exemplo, o Levi, ele não aparece de graça nesse episódio. Ele é o último a aparecer. Porque a gente sabe que quando ele aparecer, vai ser do cacete, né? Até a aparição da Mikasa. Lembra? Que a primeira coisa que ela fala pro Eren, você matou crianças.
Ah, você tá falando de quando eles aparecem em Marley, lá contra o Martelo de Guerra.
Exato. Não, inclusive, pra mim, a última aparição da Mikasa B10 foi ali. Depois acabaram com a minha personagem favorita. Eu amava a Mikasa. Acabaram com ela, cara, nessa quarta temporada. Infelizmente, reduziram demais o que é a personagem, velho.
É tão revoltante que quando a gente foi em São Paulo, eu comprei uma camiseta e tava em dúvida entre o Levi e a Mikasa. Aí eu falei, não, vou levar ela, porque a Mikasa é a Mikasa, né? Ela é incrível. Aí essa semana eu ia sair, olhei pra minha camiseta, falei, poxa, nem quero mais usar, porque muito triste o que fizeram com a personagem. Assim, é revoltante, sabe? É revoltante. Não me conformei ainda com o final da personagem. Com a desconstrução.
Não, eu fico meio bolado porque o Isayama, ele, pô, faz os bagulho tão amarradinho, tá ligado? Você pega desde o início, detalhes que são jogados, situações que vão se explicar depois. Pô, quando eu vi, eu fiquei tipo, what the fuck? Aí depois tu entende, fica tipo, caraca, faz todo sentido. De quando você vai ver os flashbacks do Grisha, e aí, antes dele ser jogado, o Kuruja fala sobre pra ele salvar o Armin e a Mikasa.
Essa parte é
animal. Nossa, isso é muito maneiro. E aí, pô, tu fica... Depois que tu entende que o poder do primordial lá controla as memórias, ele tem essa memória compartilhada, tipo o Dr. Manhattan, né? Tá vivendo em vários tempos diferentes ao mesmo tempo. Pô, isso é jogado na série em vários momentos. Tem até uma situação que eu não tinha visto, que era que antes da temporada a gente vê o Eren olhando pra uma mulher grávida, e aí ele faz uma cara de medo. E aí é a mesma mulher que tem no episódio final, de quando tá vendo o estrondo, e a mulher vai caindo do penhasco e é passando o bebê. Exatamente, é a mesma mulher. Tipo, caraca, são detalhes, tá ligado? E ele pensou nisso.
Essa cena é tão forte, né? Tá tudo sem cor, só tem uma cor que é a mantinha que envolve o bebê.
É linda essa cena.
É, pra mim é só a imitação de Lilith Schindler.
É, exatamente. Que a única cor é o vestidinho da menina que usa o vestido vermelho da Lilith Schindler.
Por isso que eu não achei nada demais. Pra mim é só uma inspiração de Lilith Schindler, pô, tipo...
Ah, eu achei legal, gostei da referência.
Eu achei maneiro o ato em si. Todo mundo caindo do penhasco, mas preocupado em continuar passando a criança.
Eu acho maneiro, mas pra mim não faz sentido.
Não, essa foi uma adição, pô.
É. Não, você acredita que, tipo assim, no desespero, todo mundo ia atacar o bebê que se dane?
Exato.
Eu não acho.
E eles são marleianos.
No mangá, não rola essa passagem de bebê, tá ligado? É só o bebê de fundo, assim, levantar, tá ligado? Só que eles deram mais sentido à cena, pra poder dar um pouco mais de impacto.
Eu não acho, não. Eu acho que, por exemplo, a tese do Eren, né, que não tem outro jeito e tudo mais, eu acho importante essas cenas que mostram que existem pessoas boas, sabe?
É.
No meio da multidão. Eu acho essas cenas importantes.
Tá, é, sim, sim. E aí, você tem toda essa construção, que é tudo bem amarradinho. E, cara, o final da série... Caraca, é sério que a gente planejou isso desde o início? Tá de sacanagem.
Eu entendo essa frustração.
É sério? Tu amarrou tudo. Tu não vê furo. Eu não lembro de nenhum furo. E aí, tu me mete essa, mano.
Eu fiquei um pouquinho chateado mesmo. Especificamente, que fica claro aqui, do último episódio. Porque esse grande último episódio que a gente teve agora, na verdade, foram 3 episódios colados num só. Os dois primeiros, mano, ali o mundo era o meu paraíso, tá ligado? Tava tudo incrível, tava tudo maneiro. Mas o último episódio... Aquele episódio na mente dos caminhos, do Eren conversando com a Armin, aquilo ali pra mim foi tudo maneiro. Ali pra mim falou, não, mano, não.
Pra mim, me chamam de idiota quando tem que explicar. É sério, tu vai fazer metade de um episódio pra me explicar todo o teu plano? Pra mim, tava subentendido, pô.
Mas ele veio falando isso ao longo dos outros episódios também, pô. Ao longo desses 3 últimos finais aí, ele foi explicando o que ele queria fazer. Não precisava explicar.
Não, ele explicou que ele queria pisotear a galera, mas ele tentou não saber o porquê ele tava pisoteando a galera. Foi só quando ele falou com o Armin no passado.
Era porque a menina queria, né?
Não, que tipo, a parada era que a Armin, ela tinha uma maldição que, por mais que ela fosse mega poderosa, ela nunca conseguiu se desvencilhar do amor que ela sentia pelo rei. Então ela ficou presa a vida dela inteira, obedecendo tudo que o rei mandava. Mesmo depois de ela ter morrido e ter continuado ali, ela tava presa ali.
A solução merda, né?
Não, pulando pro final, a Mikasa seria a representação pra ela entender que é possível ela se desvincular desse amor doentio que ela tinha por alguém.
Como? Como se a Mikasa nos desvencilhou do amor doentio e trouxa que ela tinha
cara.
Pelo...
Sim, não ela cortou a cabeça do Eren. Ela cortou.
Ah, mano, aquele beijo. Aquele beijo.
Não, exatamente. Aquele beijo é bizarro. Beijou. Mas o corpo ainda tava quente.
Tava quente. O corpo ainda tava quente.
Não faz o menor sentido.
Mas o fato dela de ter matado o Eren desfaz, tá ligado? Porque o Eren pra ela era tudo, tá ligado? Então tá que, tipo, mostra toda aquela arco final, ela não quer matar o Eren. Tá todo mundo falando, quer, vamos salvar o Eren, vamos salvar o Eren. E aí acaba que, tipo, só pra ela ter que matar o Eren.
Mas assim, ou ela mata, ou outra pessoa mata e vai fazer...
Mas não tinha mais ninguém pra matar.
Como que não tinha, meu filho? Você acha?
Não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha.
Tinha dado ruim, mó galera tinha virado...
É. A única pessoa que poderia fazer seria o Levi, mas ele tava todo zoado, pô.
Acabaram com o Levi. Mano, pra se certificar que o Levi não ia fazer nada, o cara ficou sem perna, sem braço, sem olho. Pra ter certeza que o cara
com
não ia poder fazer
dedos. Nada.
Com
2 dedos.
Maluco, com 2 dedinhos, reboca uma galera.
Ainda bem que o Levi, eles não atragaram. Mas assim, ela tinha que matar. Não tinha o que ela fazer. Apesar do amor que ela tinha que fazer isso, cara. Não tinha como.
Não, mas essa foi a construção que teve, pô. Era o plano da Ymir desde sempre fazer isso. Ela fez sacanagem com a Mikasa mesmo pra poder ver ela se ferrar completamente e pra ela ter coragem de quebrar o amor dela, ela destruiu a vida de todo mundo, tá ligado?
Então, mas isso é um problema. Isso daí não conversa com a série inteira, mano.
Vou falar pra ela agora, vou ver se vocês concordam. Dava pra ter feito um final muito parecido sem a fundadora Ymir. E a motivação do Eren, vou pisotear o mundo todo porque é o único jeito de proteger os meus, é uma motivação muito mais sólida do que a fundadora Ymir quer que isso aconteça.
Pra mim, poderia continuar acontecendo o que aconteceu.
Sem ela.
Não... Exatamente.
É muito ruim isso, velho.
Tira a fundadora Ymir, deixava ela como lenda, tava muito legal.
Verdade, deixava ela como lenda. No máximo, pra não dizer nada, ó, o flashback dela tá ali. E ela poderia ser só uma criatura, mesmo que fosse aparecer ela. Deixa ela ali nos caminhos, fazendo castelo de areia só. Não diz que ela tá ali motivando o Eren a fazer alguma coisa. Vocês viram que ele disse que ele que desviou o Titã que acabou comendo a mãe dele, velho? Velho, que merda foi isso, velho? Como assim, cara?
Isso eu achei maneiro.
Nossa, é isso, velho?
Isso era um furo que tinha, porque todo mundo falava que quando a Titã invadiu lá, ela passou pelo Battle de transformado e seguiu direto, tá ligado? Todo mundo fala, pô, mas mano, como é que a Titã ignorou o Bertold lá parado e foi embora, tá ligado? E ali ele fecha, tá ligado? Ele fala, pô, mano, eu forcei a Titã passar direto pelo Bertold porque eu precisava dele no futuro pra ele ser comido pelo Armin e aí ele no Armin se tornar, no plano dele, o herói que salvou a todos, tá ligado? Então, tipo...
Isso especificamente não achei ruim, não, cara.
Pô, achei uma merda, porque, caraca, ele causar a morte da mãe, velho.
A mãe dele morrer pro Titã é o que dá motivação pra ele ter o treinamento e entrar nessa jornada. Sendo que foi ele que mandou a mãe, é aquele efeito de que vem antes, o ovo ou a galinha. Ele deu motivação, gerou ele. Sim. Entende? Sim. Então, só que, caraca, isso é estranho, não?
Não. A gente tá falando com uma história que tem paradoxos.
Ele começou isso por causa da mãe dele. Só que depois ele se sentiu designado a algo muito maior do que uma vingança pela mãe. Então a mãe isso morrer é ali é só uma coisa muito triste, mas que era necessária.
É, o lance aquele ali, ele disse, ah não, ele fez isso pra salvar o Bertold, que eu precisava do Bertold no futuro. Mas era só do roteiro Bertold não estar ali, tá ligado?
Mas aí, peraí, aí você queria um retcon.
Não, é, porque agora o Bertold estava ali. Vai fazer o quê? Eu não gostei dessa ideia dele ter...
Eu achei maneira, porque pelo menos dá mais peso pra decisão que ele teve que tomar. Porque assim, uma coisa que eu acho da hora, e eu fico com raiva de quem é jaegerista, tipo a Ivila, que era a favor do Eren, mata todo mundo em Marley, e aí o Isayama deixa muito claro de que toda vez que ele desenhava as mortes feitas pelo Strondo, ele sempre fazia questão de deixar as mortes bem cruéis e bem explícitas pra mostrar o que, que o Eren tava fazendo e qual impacto tava tendo em pessoas normais. Porque tem aquelas duas crianças lá, tá ligado? Que um deles até tinha encontrado o Eren e tal.
Nossa, a cena é forte.
Muito forte. E é pra você sentir. Então, o Eren tem que ter o peso das suas decisões. Então, pra mim, ele ter feito isso, agrega pra caraca.
Sim, pô, mostra o quanto ele se entregou ao plano dele. Exato. Por mais que seja um plano ruim, ele foi seguir ele até o final e se entregou completamente, tá ligado? É tipo, e é absurdo você parar pra pensar que ele viu tudo isso quando ele beijou a mão da história pela primeira vez, quando tava sendo coroada, tá ligado? Que aí tem aquela cena que ele fica com a cara totalmente em pânico, e aí você, tipo, fica, mano, o que que tá acontecendo ali? E aí você percebe que naquele momento ali ele viu todo o futuro de que ia acontecer e tudo que ele, como é que ele ia trilhar e tudo que ia acontecer na vida dele em instantes, tá ligado? É, por mais que o final não seja tão agradável assim, eu, na minha visão, desde quando eu li o mangá também na época que saiu, tipo, eu achei que não foi um final bom, mas foi um final honesto, tá ligado? Foi um final que, tipo, jogou o anime na lama, tá ligado?
Não, também acho que não jogou na lama, não. Seria muito injusto com o anime dizer que jogou na lama por causa disso. A obra é toda excelente, pô.
Foi só a questão da Mikasa mesmo. Isso daí realmente foi muito decepcionante pra mim.
Não faz diferença nenhuma. Não importa quais eram seus sonhos e ambições. Não importa se a sua vida foi boa ou miserável. Todos nós vamos morrer uma hora. Isso quer dizer que a vida não tem sentido? E nosso nascimento não teve sentido? E nossos colegas que caíram antes, as vidas deles também foram sem sentido? Não, não foram! Nós damos sentido à vida dos nossos colegas! Uns morreram com coragem! Outros com medo! Mas quem dá sentido à vida deles somos nós, os vivos que não vão esquecer deles! Morremos confiando a nossa memória aos vivos que vão continuar! Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel! Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações!
Essa cena que o Luciano lembrou da coroação da Historia, eu acho essa cena animal, velho. A cara que o Eren faz naquele momento, e aí eles decidem caminhar até o mar. Então, lembra? Eles encontram um titã puro que não consegue andar. E aí quando o Flock vai matar o Eren, para ele, não, não, não. Esse é um dos nossos compatriotas. Tipo assim, olha como é que a mentalidade dele mudou em um curto período de tempo. E aí eles contemplando o mar, e você vê o Armin e a Mikasa super felizes com aquele mar que eles sempre sonham desde criança. E o Eren tá só contemplando o horizonte, falando do outro lado do mar, tá cheio de inimigos. O final da terceira temporada é uma sacanagem, mano.
Se assim, você vê, o Eren muda totalmente, né? Ele tinha uma expressão inocente, meio alegre, e aí ele vai pra uma expressão mais dark, mais sofrida.
Vira emo, né?
É. Pô, mas vamos ser serão, o Eren da quarta temporada é o Eren mais brabo de todos.
Não, óbvio, porque eu odiava o Eren, eu não conseguia gostar dele como protagonista, nunca gostei dele.
Mas, mano, ele saiu muito da água pro Vin, velho. O personagem ficou brabíssimo.
Ah, precisava, né? Porque antes era um parto pra fazer qualquer coisa, meu Deus.
Exato.
Nossa, era sofrível. Eu torcia pra aparecer Levi, eu torcia pra aparecer Mikasa, ou qualquer outro ser humano.
Era, tipo, o Levi, ele levava totalmente o protagonismo, cara. Por isso que ele teve que tomar bomba, ser picado. Exato. É tipo, ó, galera, esquece o Levi, galera. O protagonista desse maluco aqui, ó.
Se ele não tivesse todo destruído, tinha acabado na primeira parte que supostamente era, sim, pra ser o final de verdade.
Sim. Uhum. Você lembra da parte que eu pago muito pau pra terceira temporada? Porque terceira temporada tem o Kenny.
Kenny, eu ia lembrar dele agora. A terceira temporada começa com o Kenny, velho.
Ele invadindo e matando a galera e pegando o Levi, assim, de surpresa. É muito bravo.
Pô, é animal essa cena, pô. O melhor plano sequência. O Levi se desviando do soldado Kenny, e para daquele bar, velho. Aquele parkour é nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. O Kenny baita personagem também. A morte do Kenny é muito braba. A terceira temporada é um esculacho.
Considerado o melhor episódio de anime, né? Que é o episódio de herói. Se não me engano, é o episódio 69 ou 68. Que é o episódio que tem a luta do Levi contra o Bestial e a decisão de qual vai escolher.
De quem salva, né? Salve o Armin ou salve... Nossa, mano, caraca. Que construção de tensão incrível, velho. Aquilo ali foi, meu Deus do céu. O Armin era um personagem que eu não gostava muito no início do anime. Mas, pô, eu passei a respeitar demais o personagem, cara.
Eu só não gostava na primeira temporada, mas a partir da segunda eu já curtia ele. Porque ele já virou o estrategista que devia ser, entendeu?
Caraca, eu gostei demais como o personagem evoluiu. Inclusive, ele junto com o Levi sobreviveram às mais decisões desse último episódio, tá ligado? O personagem ficou clean do clean. Gostei demais de como ele evoluiu. Ele realmente convenceu que não, salvar o Armin era melhor do que salvar o Irving. Eu me convenci que era melhor. Até porque a gente passa mó paninho pro Irving, né? Porque o Irving, né, se sacrificou pelo reconhecimento. Não dá pra negar que o sacrifício o cara teve. Ele foi da cara da coragem tomar pedrada do Titã Bestial. Mas o Irving, ele tava quase mandando tudo pro espaço pra ter a certeza do que tinha do outro lado do mar, do que tinha pra além das muralhas, tá ligado? Então vai saber qual seria a reação dele depois que ele descobre a verdade. Então realmente salvar o Armin foi uma decisão melhor.
E também o Levi queria libertar ele do fardo.
E ele mesmo pede, tá ligado? Tipo, quando a Saninha que ele dá umas palmas com o braço, tá ligado? Pra tirar a injeção dele. Ele fala, qual é, mano? Deixa eu descansar, meu parceiro. Segue tua vida aí.
Eu acho maneiro porque é isso, porque o próprio Evelyn fechou o próprio arco dele, tá ligado? Tipo, eu acho velho.
Não, cara, tem alguns personagens que a construção deles foi, mano, incríveis. Eu vou dar um destaque pro Irving. O começo, meio e fim dele foi incrível. Randy e o próprio Kenny. E o personagem que tu não dava nada. O personagem mais bunda, mas ele teve um desenvolvimento muito legal. Foi o Flock, cara.
O Flock, né? Odiável.
Foi detestável, mas a construção do personagem foi ótima. E tu vê que faz sentido ele tomar as decisões que ele tomou, tá ligado? Porque ele, não sei se você lembra disso, mas ele é o único que sobrevive à chuva de meteoro do Bestial.
Ele que leva o Irving.
E aí ele fica falando tipo assim, caraca, Irving, desgraçado, filho da mãe, mandou a gente pra morte. Aí ele olha e vê o Levi passando o rodo numa porrada de Titã. E aí ali mesmo ele chega à conclusão, tipo assim, caraca, ele fez isso pra gente conseguir a vitória. Tipo assim, pra nos liderar, precisa ser um monstro. Precisa alguém disposto a fazer atrocidade. Então é óbvio que ele ia seguir o Eren, cara. Tá ligado? Tanto é que o Eren contou a verdade pra ele. O Flock é o único que o Eren foi completamente sincero. Tá ligado? Tipo assim, ó, meu plano é esse, esse, esse. Vou fazer esse, esse, isso. Vou matar a galera toda. Nossa, aquela sequência de ação, quando eles têm que roubar o barco, lá pros Azumabito conseguir consertar o avião. Mano, aquela cena é incrível, velho. Inclusive, o Flock tancou Mikasa, tancou Range. Mas, personagem que ficou lá pendurado no barco. Muito bom, velho. Muito bom, personagem.
Mas tu falou aí de Range? Range não tem desenvolvimento. Ela tem uma evolução, mas desenvolvimento não tem. Você não sabe o que a Range gosta, você não sabe a vida da Range, você não sabe dos gostos, você não sabe nada da Range. A Range, ela era uma pesquisadora que depois vira líder do reconhecimento, então, acabou.
Eu sempre vi a Range, ela tinha uma motivação igual a do Irving, só que menos psicopata. E ela tem um desenvolvimento maneiro, não sei se você lembra disso, no arco da Revolução, né, o arco do Kenny, que eles torturam um cara pra pegar informação da família Rice e tudo mais. E o cara falou que, tipo assim, mano, hoje vocês estão fazendo isso comigo, depois vocês vão passar pela mesma coisa, vão proteger o regime de vocês. E quando ela vira a líder do reconhecimento, ela passa por esses dilemas.
É uma evolução.
Mas tu entende que todas as cenas da Range, é como eu falei, ela tem uma evolução de personagem, mas ela não tem desenvolvimento, ela não tem tempo. Você não sabe de nada sobre a Range. A Range é só um personagem ali. Ela é tipo o Jean. O Jean, ele é um personagem que, é assim, ele foi evoluindo durante a série, tá ligado?
É, mas desenvolvimento não, pô. Você só não tem o backstory do cara, pô.
Não, ele tem bastante backstory, mas é porque em comparação com a galera ele não pega tanto, entendeu?
Caraca, tu pega o Jean da primeira temporada, pega o Jean nessa última, Vini. São personagens completamente diferentes, velho.
Teve desenvolvimento, mano.
Porra, Júnior, mas você tá sendo burro. Você não tá entendendo o que eu quero dizer. Você pegar um personagem de ponto A pra ponto B, beleza. O personagem foi pro A pra ponto B. Eu fiz personagens eles evoluírem. Mas você não tem tanto tempo de tela mostrando isso, entendeu? Eu quero te dizer, o Jean até tem, ele tem realmente. Mas a Range não, você não vê isso, você vê isso de fundo acontecendo. A Range nunca foi um dos personagens que tem realmente desenvolvimento, isso que eu quero dizer. Só você vê pontos de evolução no personagem. Mas não teve tempo de escrita. O Isayama não parou pra escrever a Range. Tipo assim, ah, vou escrever a Range aqui, mano. Ah, vamos ver um flashback da Range, vamos ver o que acontece com a Range aqui em algum momento. Quiseram ver isso, é isso que eu quero dizer.
É porque a maioria também da maioria da galera que já era do reconhecimento, todo mundo já tá pronto, né? Ninguém ali tá treinando, ninguém ali tá descobrindo. Eles só tão prontos já. E aí, eu não sei se vocês lembram que no início era uma galera que já roda de início, entendeu? E aí fica só eles três, ela, o Levei e o Irving. E aí dão mais desenvolvimento pros outros dois do que pra ela mesmo. Pode ver a diferença dos dilemas, do desenvolvimento que tem pros dois e pra ela, pô. Não dá nem pra comparar.
Pô, o Irving você vê a infância, você vê como ele chegou. O Levei, mesma coisa, você vê a infância dele, você vê tudo que aconteceu com ele, como que ele foi treinado, como que ele chegou na tropa, tu vê tudo isso.
Os dilemas que eles passam têm peso porque você viu o passado. O dilema que ela passa não tem tanto peso.
Uma personagem que a gente acompanhou desde o início e eu senti ela apagada, né? Às vezes é porque realmente não tinha mais o que desenvolver dela, foi a Historia Reis.
Eu achei que ela ia aparecer mais, cara.
Eu achei muito paia ela engravidar de um NPC, tá ligado?
Não, mas a parada foi, ela engravidou de propósito, porque senão elas iam fazer ela comer o Eren, pô. Porque assim que eles descobriram que o Titã Fundador só conseguia ser controlado por alguém da família real, o conselho de Parad estava querendo fazer a história comer... Caraca, essa frase. Mas a história absorveu os poderes do fundador, tá ligado?
O que fazia sentido, já que o Eren ia morrer de qualquer jeito em 4 anos.
Sim, 4 anos, exatamente. Eles estavam planejando passar logo o Titã pra ela. Só que aí, o Eren tinha respeito, ele, cara, não lembro se ele já sabia da amiga do pai dele. Mas ele sabia que, tipo, se ela estivesse grávida, eles não iam forçar ela a comer ele, porque senão ela podia morrer no processo de transformação em Titã. Então por isso que ela engravidou de propósito pra impedir que eles passassem o Titã do Eren pra ela, tá ligado? Mas, se eu não me engano, o Eren, tipo, contou todo o plano dessa parada pra ela, do que ele ia fazer, tá ligado? Que até, tipo, nas cenas finais que ela tá fazendo o discurso dela lá, ela fala, pô, eu meio que sabia de que ia rolar e tava ali por dentro já, tá ligado?
Sim. Que, inclusive, eu achei isso meio estranho, me avisa se eu tiver interpretado errado. Mas a história virou uma jaegerista naquele final ali?
Não, não virou uma jaegerista. Ela só tá protegendo um povo de Parate, tipo, porque, tipo, por mais que eles tivessem conseguido lá derrotar o Titã Fundador e toda aquela parateta que teve no final lá com o plano do Eren, a partir dali, né, eles não sabiam nada que ia acontecer, porque o Eren não tava mais vivo, então não existia mais Titã, então aquele futuro ali, o Eren não sabia o que ia acontecer. E o povo continuava ainda sendo racista com a galera de Parade, tá ligado? Então, tipo, eles precisavam desenrolar, fazer, tipo, toda a burocracia, todo o papo pra poder conseguir ter aquela paz que o Eren queria que tivesse, tá ligado? Não seria algo fácil. E ali, tipo, ela tava tentando porque, além disso rolando, ainda tinha os degueristas que estavam lá em Parades, que tava querendo tacar fogo no mundo inteiro também, solto, tá ligado? O Eren morreu, mas ainda a galera tava viva. Então, ela tinha que conseguir controlar aquela galera, ela tinha que preparar um discurso pra poder trazer pro mundo que sobrou que Parás é uma gente boa, tá ligado? Tipo, vamos ficar de boa aqui. E tá ligado? Ela tava, tipo, só discursando, tipo, pelo menos que eu tô tendo que enfrentar aqui após a morte do Eren, tá ligado? Mas eu não vejo que ela ficou aí que é isso, tá ligado? Eu vejo que ela só tava mais séria porque ela tinha muita coisa pra resolver.
Não, mas tu se ligou que a facção Jaeger ainda existia.
Sim.
Mesmo depois de tudo que aconteceu. É importante destacar que uma das coisas que o Eren fez, já prevendo que o mundo voltaria a ter guerras no futuro, é que ele deixou a tecnologia do mundo todo igual a de Parades, pra que o poder ficasse aqui parado. Vocês se ligaram nesse detalhe? Sim. Porque ele sabia, mano, o ciclo de guerra vai continuar, mas agora vai estar todo mundo de igual pra igual, ninguém vai ter Titã, ninguém vai ter nada, tá ligado?
E também a quantidade de pessoas no mundo também, ele equilibrou, tá ligado? Os 20% era justamente a quantidade de pessoas vivas pra ter que parar com a galera que tava vivendo em Parades, tá ligado?
Não dá nem pra dizer que ele foi injusto, né? Deixou os números certinhos pra cada um.
Ele é o Anakin, pô, trouxe equilíbrio, a força.
É o Thanos. É o Thanos exagerado, né? Não é só 50% isso
aqui. Eu vou eleger aqui o beijo da Mikasa na cabeça do Eren. Foi o segundo pior beijo da história da cultura pop, tá? Quem concorda,
respira. Foi de um mau gosto, mas de um mau gosto.
Qual que é o primeiro?
O primeiro foi a Rey e o Kylo Ren.
Justíssimo, justíssimo.
É insuperável.
Eu talvez trocaria porque, bom, os dois estavam vivos, né? sei lá.
Não, mano, o beijo da Mikasa foi absurdo, tá ligado? O cara, aquela cena do Eren, ela podia só ter dado um abraço na cabeça do Eren, valeu, mano.
Um abraço, pois é, velho.
É porque como nunca rolou beijo, vamos fazer agora.
Pô, se sou eu, dava uma bicuda.
Me preocupa o que ela fez quando ela chegou na Imparades e tava o corpo do Eren lá caído no chão, tá ligado?
Não, se liga, viraria um excelente wallpaper ela chorar com a testa dela encostar na testa da cabeça, tá ligado? Só segurando assim em frente.
É, exatamente.
Tá ligado? Perderam a oportunidade de fazer uma baita cena.
Aquele choro silencioso, sabe? Bem...
Sim.
Faz lágrimas.
Tanto é que eu achei aquela cena do Armin meio estranha também. Quando ele vê a cabeça dele, ele começa a chorar. Daquele jeito eu falei, mano, você acabou de ter um flashback com o cara.
Não, mas ele não teve flashback. Aquilo ali, ele só lembrou do que aconteceu, pô.
Não, então, mas quando ele lembra, é tipo um flashback assim. Inclusive, eu achei maneiro que todo mundo teve, né? E a Pique foi a única que não teve. Aí a Pique falou, pô, também queria.
É porque, tipo, aquilo não foi naquele momento. Foi, tipo, durante os tronos tava rolando, o Eren, ele parou, conversou com todo mundo separado e apagou da história da cabeça da galera que ele tinha conversado com todo mundo pra quando ele morresse, a galera pegasse a lembrança de volta, tá ligado?
Inclusive com o Rainer, velho.
Eu achei muito engraçado a Pierre falando, pô, mano, por que ele não conversou comigo, tá ligado? Que do barulho pessoal, ele realmente não teve nada com a Pierre, tá ligado? Aí fica, pô, mano. Ela trocou ideia com todo mundo e deixou ela na merda.
Se a gente for lembrar daquela cena do Eren de muleta com uma perna só conversando com o Rainer, lembra dessa cena?
Uhum.
No início da quarta temporada? Sim. Ele fala pro Rainer que ele entende, né? Que ele não tá com raiva do Rainer, ele entende, porque ele viu o panorama geral. Isso é uma parada que eu achei muito maneira. A única coisa que eu gostei é que, tipo assim, mano, ele tomou decisões baseadas no panorama geral, sabe? E não nos sentimentos individuais dele apenas. Tá ligado? Tanto é que é maneiro a gente pensar que ele levou em consideração a quantidade de pessoas, o nível da tecnologia pra ficar tudo equiparado ali com Parades. Isso foi legal, foi bem bacana. Tatakawanakereba kaatenai. Eu queria a opinião de vocês, porque eu vi gente reclamando sobre isso, que foi fanservice aquela parte que o Eren invoca os titãs do passado. Aquela parte ele tava babando, achei do cacete aquela parte.
Calma, qual momento? Quando eles aparecem titãs nas costas do Eren? Ou quando tem a virada do Armin conversando com o Zeke?
É esse momento, quando o Armin e o Zeke conversam e aí eles conseguem ali traçar um plano pra conseguir, porque eles iam perder. E aí eles conseguem chamar ali os titãs passados. Só que o Eren, ele não atrapalhou. Ele poderia atrapalhar, mas ele não atrapalhou. Ele não ajudou e não atrapalhou.
Todo esse momento aí, desse último episódio final ali nas costas do Eren, eu fiquei, tipo, caraca, toda hora tá quase tudo indo pro caramba, a gente perdendo aqui o trabalho deles. Vem alguma coisa que salva. Toda hora, pô, estão quase morrendo, todo mundo passa o falco e salva. Do nada, aí o último foi esse daí, que aparece em titãs antigos todos ali. Eu, caraca, eles não cansam, não? Salvar essa galera toda hora.
Ah, eu achei maneiro, para de reclamar.
Não, é maneiro, mano. É a mesma coisa que acontece, tipo, no Vingadores Ultimato, que você fala, pô, mano, o rato ativou a parada pra trazer o Homem-Formiga de volta. Mas se você parar pra pensar, o Doutor Estranho viu as 14 milhões de possibilidades, e aquela ali era justamente a única possibilidade que daria certo. Então ele provavelmente viu o rato. Então, tipo, tu pensa, logicamente, assim, se o Eren viu todo o futuro, tudo aquilo ali já tava meio que já scriptado o que ia acontecer, tá ligado? Pra chegar até o ponto da morte dele. Então, tipo, tudo ali ele já sabia o que ia acontecer.
Caraca, inclusive um momento maravilhoso, quando o Levi tá lá voando, eu falei, caraca, tô sem dedo, tô sem olho, minhas pernas foram pro cacete. E aí ele lembrando do Ir, meu Deus, eu sou inútil, não sirvo pra nada, não vou conseguir pôr minha promessa. Aí aparece um Zeke peladão ali com a cabeça dando... com a cabeça dando sopa, contemplando o horizonte, sal! Caraca, ele dando... ele
pulou. Uma delícia aquela cena, mano.
Tá maluco, mano.
Não, é o Zeke chamando ele, né? Ô, Levi, ô... Oh.
Mas, tipo, por mais que o Zeke tenha tido a construção dele, o Zeke, pô, mano, ele fez merda pra cacete, tá ligado?
Quem não fez merda nesse anime, mano?
Gente, o pior que esse anime é assim, a maioria das pessoas fazem merda tentando acertar e tentando tornar o mundo melhor.
Uhum.
O que é mais triste, bizarro e real. E a gente vê que, assim, não importa se tem titã, se não tem, vai sempre existir conflitos. A guerra vai sempre acontecer. Cara, isso é muito triste, sabe?
Sim, sim.
Porque isso é muito real. Isso é muito
enriqueceu
triste.
Enriqueceu muito o final.
Uhum.
Sim. Essa reflexão. Aquela ceninha pós-crédito ali foi top do top. Achei muito boa aquela reflexão.
Podia ter só a cena pós-crédito ter cortado aquela cena da águia, do falcão, sei lá que pássaro era.
Nossa, muito ruim, muito ruim aquela
cena. Era pombo.
O pombo devolvendo o cachecol pra essa... Não, mano. É umas decisões muito ruins, do nada assim, velho. Do nada, mano. Que todo espera. O Zeke, eu queria que ele se ferrasse, cara, em todo momento. Mesmo quando eu entendi as razões dele. Tanto é que consegui me simpatizar com ele com aquele momento que ele tá lá nos caminhos com o Eren e ele se despede do Grisha. Eu achei maneiríssimo aquele momento. Mas, tipo assim, também meio que parou ali também. Depois eu queria... Não, o Levi tem que matar o Zeke, pô. O Levi merece
muito. Mas o Zeke já tava feito isso. Ele já foi pra matar, então foi maneiro pra caraca. No final ali, tá ligado? O Levi tinha que matá-lo e ele sabia que tinha que morrer pro Levi ali, para as coisas acontecerem. De uma certa forma, ele teve uma redenção ali.
Teve, pô.
A única redenção que eu acho que ficou light demais foi a da Annie, tá ligado? Porque o Levi viu ela matando o Ponte dela inteira, tá ligado? Logo no começo, tá ligado? Do anime.
É verdade, mata os primeiros amiguinhos do Levi, né?
Tipo, quando aparece, todo mundo fala assim, não, esses são os mais... do reconhecimento. E aí ele massacra todo mundo e deixa só o Levi. E ali ele descobre e tá vendo ali a mulher que matou todos os amigos que ele tinha, tá ligado?
Não, mas é diferente. O Levi é muito tático. Ele não ia, pô, não vou aqui por uma vingança pessoal abrir mão de um titã ao nosso lado, tá ligado?
Sim, pô. Tanto é que ele segurou o Zeke, pô. Quando ele encontra lá ele lá em Marley, que eles levam o Zeke sequestrado, tá ligado? Ele não matou, porque ele era o plano lá segurar o Zeke, tá ligado? Por mais que ele quisesse muito matar o Zeke.
Pô, mas ele tava, pô, com a mão tremendo pra matar aquele maluco. É. Tanto é que o próprio anime deixa isso claro na cena que o Zeke transforma os parceiros dele em titã.
Sim, sim.
Aí ele não vai ter coragem de matar os amigos. Não vai ter o cacete, filho. Sem hesitar, ele mata todo mundo e já tava na cola dele de novo. Pô, cara, que saudade que eu vou sentir desses momentos, cara.
Pô, você falou a falta que isso vai fazer, você me lembrou de uma parada interessante. Attack on Titan, acho que é um dos poucos animes que consegue fazer tanto barulho, dadas as devidas proporções. Tipo, isso é uma parada bizarra. Eu só consigo lembrar de dois animes ao longo desses muitos anos aí que fizeram o barulho. Attack on Titan é um deles. De tipo, sei lá, hoje é dia de ver Attack on Titan crashar o site da Crunchyroll e ser um caos fazer qualquer coisa. Eu só vi isso com Attack on Titan e Kimetsu, a segunda temporada especificamente, porque a terceira não foi tão uau assim em termos de causar o caos que causou. E é uma parada que eu achei engraçada, porque é difícil isso acontecer com anime, né?
Eu tava querendo lembrar qual é que você ia falar. Eu tava, será que seria Kimetsu? Porque Kimetsu acho que nem chegou perto também de Attack on Titan.
Ah, não. O Attack on Titan foi muito maior, só que o segundo que eu consigo pensar é, tipo, Kimetsu, porque nem Jujutsu fez tanto, porque Jujutsu sai em dia de semana. Então, tipo, tem uma galera que não consegue ver quando sai.
E eu vou ser sincero aqui, acho Jujutsu melhor que Kimetsu, tá? Eu acho que Kimetsu meio superestimado. É legal, acho legal. Mas não é tudo isso que a galera fala.
Kimetsu só tem um hype que tem por causa da animação e ninguém me prova o contrário.
Exato! Exato!
A história é muito genérica.
Exato.
Mas o que, que vocês acharam dessa conclusão dos personagens ali, mostrando que vai ter guerra pra sempre, o Armin com aquela galera lá voltando pra parade, que eu achei muito maneiro essa cena também, eu queria realmente saber como é que seria ali. Eu não acho que a Ristori ia matar todo mundo. Eles estavam todos ali com uma tensão do cacete, né? Tipo assim, que não passava nem uma agulha pensando, mano, a gente vai chegar lá, eles vão querer dar um fim na gente porque a gente matou o Eren. Mas eu acho que a Ristori não ia fazer isso com eles, não.
Não, pô, a história, ela era a única que sabia desde o início o que, que o Eren ia fazer, tá ligado?
Exato.
O Eren contou tudo pra ela da parada e pronto, ele contou pra ela também que isso era tudo pra poder conseguir fazer a parte pra parar, tá ligado?
E mostra eles indo lá visitar o túmulo do Eren, porque não ia dar nada com eles ali, não. Mas o que, que vocês acharam desse final específico? Bruno, vai, você disserte filosofia a respeito disso.
Putz, cara, sei lá. Attack on Titan, eu acho que, tipo, não tinha como fazer um final muito diferente. Quer dizer, tinha algumas coisinhas aqui a colar. Tem uma parada que eu gosto em Attack on Titan em específico, que é, tipo, ele, teoricamente, é um shonen que deveria ser um seinen, e aí, por isso, muita gente ficou meio assim com, nossa, decisões foram tomadas, caraca, o protagonista não vai ficar camuceando no final e coisas desse sentido, que acho que foi um choque pra muita gente, mas, sei lá, eu gostei. Eu não gostei da ideia deles acabarem com os titãs, apesar de fazer bastante sentido, porque, sei lá, eu...
Ué, eu gostei deles acabarem com os titãs, tipo assim, ué, velho.
Não, pô. É que, sei lá, eu acho que eles enrolaram tanto que eu não achei que ia acabar de verdade, sabe? Eu fiquei com essa sensação porque foi enrolado tantas vezes, eu achei que eles iam acabar dando um jeito de meter um Shippuden de surpresa e falar, tcharam, vou continuar a história aqui.
Mas eles meteram com o moleque e o cachorro indo chegando na árvore. Quando eles tivessem grana, ele, opa, começou xinguei aqui no que a gente estipula aí.
Alguém aqui quer isso, velho? Alguém aqui quer ver essa história, mano?
Não,
mano.
Assim como eu não queria ver Boruto, mano. Mas aí, o cara tem dinheiro.
Pô, os caras não aprendem, velho. Deixa as obras acabarem, velho. Mas enfim, Boruto, infelizmente, não é tão interessante, velho. E eu acho que se Shingeki fizesse o Shingeki Shippuden, ia sofrer desse mesmo mal. Ia aparecer uma parada cansada.
Mas vocês estão ligados que vai rolar, né? Um
novo capítulo de Shingeki pra chegar aí.
Eu não vejo problema se for que nem aquele de Death Note, que foi uma historinha isolada e foi só um só e acabou. Não vejo problema nisso, não.
Pô, o de Death Note é bem ruim, hein? Eu li. E é bem...
Ah, é só rendeu meme.
Por que eles não têm a coragem que teve a criadora de Fullmetal, tá ligado? Fullmetal, pô, teve começo, meio e fim... Clean do clean, tá ligado? Hoje todo mundo lembra com carinho. Não precisa ficar passando essas vergonhas, velho.
Depende, mas o Shingeki, pelo que parece, vai sair meio que numa coleção. Vai trazer um monte de arte conceitual e tal. E aí eles vão trazer meio que uma historinha explorando a infância de algum personagem que ainda não foi revelado.
Ah, não vai ser do garoto com cachorro?
Aí pelo que parece vai ser... O nome chama Bad Boy, só que ninguém sabe quem é. Não, vai ser o Levi, né? Porque a gente já viu o Levi, fosse o Levi, não faz sentido ser uma história do Levi. Não sei sobre quem seria. Ainda vai rolar mais informações, porque acho que vai sair agora pra dezembro. Essa coletânea de dados e vai sair com essa historinha também.
Tem um canal que eu gosto muito, que é o canal da Gabi Xavier. Eu acompanhava ela pra ver Shingeki e agora acompanho por causa do Jujutsu. E ela falou que ela se interessaria, se fosse pra ter uma nova obra no mundo de Shingeki, ela gostaria que fosse no passado desse mundo e não no futuro. O que vocês acham? Vocês acham que seria mais interessante o futuro ou o passado?
Eu acho que seria mais interessante o futuro, porque eu acho que o passado... Pelo fato de ter o titã de ataque e ter todo esse bônus assim, tu meio que sabe como é que vai acabar, tá ligado? É meio que nem, por exemplo, se eles tentassem fazer um anime contando o passado da galera de Naruto, tá ligado? Você saberia como é desenrolar o final, tá ligado? Sei lá, eu acho que perde impacto.
Eu acho interessante se for o passado, mas se fosse assim, pega um personagem específico, não os que, né, a gente já tá cansado de ver, pega alguém ali que é importante, mas não foi tão trabalhado assim, e mostra como que foi. Foi naquele período, alguém que tinha acesso ali a Emir, ao rei, uma visão do que foi aquilo, uma pessoa que foi afetada. Acho que talvez seria interessante.
É, pô, porque por saber como é que vai acabar, você tem o Rogue One aí mostrando que ver o passado aí que já sabe como é que vai acabar, não quer dizer que a história não vai ser boa, a história ali, daquele núcleozinho ali.
É, e também depende, né? Igual, por exemplo, House of the Dragon.
Boa!
São histórias que se passam antes. É interessante. O próprio filme que eu vi essa semana que vai estrear agora, que é o Cantiga dos Passos da Serpente, que é muito brabo, que você vai ver a história do Presidente Snow nos Jogos Vorazes. Tipo, você sabe quem vai virar o Presidente Snow desde o início.
Bom.
Mas você vê o que, que aconteceu pra ele se tornar e a evolução, é maneiro. Mas a pergunta que eu fico é, em que lugar que seria isso em Shingeki, tá ligado? Teria que ser num tempo antes de ter esses personagens, porque eu não vejo que ninguém precise ser desenvolvido da galera meio que contemporânea. Teria que ser antes.
Eu acho que o ideal seria alguém lá perto da Ymir mesmo, enquanto ela tava viva lá. Alguém tentando falar, garoto, sai de perto desse rei, caraca, sabe? Alguém ali.
Sei lá, talvez seja do Eren Kruger.
Ou um pouco depois disso, porque teve muitos anos de guerra entre Marley e Eldia, bem antes das muralhas.
Ah, o que seria interessante seria o pacto de não agressão que o rei fez, né? Que é ali que começa a parada.
Pô, já pensou se o último episódio é o pacto de não agressão? Seria bacana essa história, vai? Ó, melhor jeito, em vez de fazer um anime novo e tudo mais, faz que nem Jujutsu Zero, faz um filme. E aí o final seria esse.
Pra gente dizer, ele meio que é um filme que foi meio com o progenitor, tá ligado? Já existia antes de Jujutsu. Tanto que, tipo, tem alguns conceitos ali que, tipo, por exemplo, a Rika, que você vê que ela continua, mas sendo que no final parece que ela se libertou, tá ligado?
É. Sim.
Súditos de Ymir, me escutem. Eu desfiz o endurecimento de todas as muralhas de Paradis. E agora todos os titãs que estavam dentro delas começaram a marchar. O meu objetivo é proteger Paradis e todas as pessoas do lugar onde eu nasci. Mas o resto do mundo quer exterminar as pessoas de Paradis. E não só as que estão na ilha. Eles não vão parar até que o último dos súditos de Ymir esteja morto. Eu me recuso a aceitar isso. Os titãs das muralhas irão destruir cada centímetro do mundo para além dessa ilha. Eles não vão parar até limpar toda a vida que existe lá fora.
Ó, uma coisa que a gente não precisa, acho que todo mundo aqui vai concordar, não precisamos de um live action de Shingeki, né? Netflix, que tá nessa onda agora, acho que a gente não precisaria de uma série em live action de Shingeki, vai.
Cara, mas eu acho que em algum momento vai vir.
É, eu acho que vai vir de qualquer jeito.
É que tem muita coisa na fila só.
Verdade.
Mano, Shingeki é muito complexo, mano, pra você resumir, tá ligado? É tipo, é diferente de One Piece, que é One Piece, tipo, por mais que ele seja longo, você consegue, tipo, resumir o arco, cada arco bem, tá ligado? Porque o Oda, ele gasta muito tempo desenvolvendo milhares de personagens que, tipo, o personagem que vai aparecer no arco ali e acabou no arco. E nunca mais você vai ver ele e o Oda desenvolve esse cara como se ele fosse um protagonista, tá ligado?
É verdade.
Nossa, eu não ia ter saco pra isso não, hein? Isso daí você me deu mais um motivo pra nunca assistir One Piece.
Não, mano, isso é muito bom, cara. Tem,
assim... Fica só no live action.
Não,
tipo, tô adaptando bonitinho... É. Se alguma coisa te fisgar, você falar, nossa, preciso de mais, aí tu vai pro anime. Porque, de fato, tipo, é muita coisa. Tipo, ele é muito enrolado.
Tu pega pra pensar, tem papo de 6 meses que eles estão no mar, tá ligado? Se tu vê a linha do tempo assim, tu vê que foram, tipo, acho que 3 ou 4 meses, time skip, e depois mais uns 2 meses, tá ligado? Não passou muito tempo.
Não, e vou aqui defender meu mano Oda. Muitos momentos muito épicos do anime foram porque ele decidiu dar um desenvolvimento pro personagem que ninguém dava nada. Exemplo, quando eles estavam lá no arco de Dressrosa...
Pink, né?
Pô, mano, o que, que foi aquilo, velho?
Não, eu não falo que mal. Eu gosto muito do desenvolvimento que ele dá da galera. Tô falando que é, tipo, é fácil você resumir One Piece, tá ligado? Tanto é que tem aqueles vídeos que o cara fala, pô, One Piece em 1 minuto. O cara fala tudo que aconteceu até então, tá ligado? Dá pra tu resumir. Agora, Shingeki, tu pegar pra resumir, pô, é uma puta história complexa, tá ligado?
Tá fazendo um Reels explicando Shingeki no Kyojin é complicado.
É, tipo, tu explica Shingeki em 1 minuto, tá ligado? Não dá, mano.
Não, tu vai ter que ficar falando várias vezes. Segue pra parte 2, segue pra parte 3, segue pra parte 4, pra parte 5, não acaba. Não porque é muita coisa, sim porque é complexo pra caraca.
Não dá nem pra fazer um vídeo por temporada, nem dá. É muito conceito, é muita parada, é muito detalhezinho, muita coisinha.
Ó, pra gente encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta pra gente dar uma finalizada. Vocês acham que Shingeki no Kyojin vai ser lembrado pelos próximos anos? Ou acho que vai, por causa do final, vão cometer uma injustiça, porque na minha opinião seria uma injustiça, ele vai ser esquecido.
Na minha opinião, eu acho que não vai ser esquecido não, porque o final do mangá teve aí, teve o mesmo impacto e a galera continua falando e a galera continua voltando, tá ligado? E, tipo, trouxe muita coisa nova, tá ligado? Pro universo de animes, tá ligado? Pô, mano, as cenas, tipo, quando cenas memoráveis a gente já teve aqui de, tipo, caraca, absurda. Teve cena que a gente nem falo, tipo, a cena do Reiner e do Bertolt contando que eles são o Colossal e o Blindado, tá ligado? Que é, tipo, outra cena que todo mundo fala, caraca, mano, que absurdo, tá ligado?
Não, é aquela cena ali, foi loucura da primeira vez. Do Leida, falei assim, mano, o negócio ficou feio aqui. Ou, por exemplo, a Amy, do nada ela tem um flashback do passado dela, sendo que a gente não tem nada do contexto de Marley. Então o passado dela não fazia o menor sentido pra gente que tava acompanhando até aquele momento.
Uh-huh. Pois é, eu fiquei, caraca, perdidinho. Pô, tu é jogado em outro lugar.
É, mas até os caras jogando ela da muralha, transformando em titã e a gente não tinha aquele conteúdo, porque é isso,
sim,
né?
Sim, sim. Mano, e outra parada muito engraçada que você vê, quando a Ymir se transforma pela primeira vez lá, que eles estão naquela torre, a cara do Bertolt quando ele vê a Ymir se transformando, tá ligado? Ali, tipo, ele entrega que ele sabia dos poderes, tá ligado? E o Ryan também, quando ele fala, qual mano, você sabe ler Marliana aí? Só que ele não fala que ele sabe ler Marliana. Mas ele assim, percebe que ela sabe ler a língua deles, tá ligado? Ele fala, qual mano, algo de errado tá aí. Okay. E, tipo, a gente nem se toca nesses momentos, só descobre bem depois.
Tem um detalhe maneiro também que eu vi esses dias, que é, não tem quando eles estão lá presos naquela torre e os titãs puros começam a subir. Uhum. Quando a torre começa a tremer e tal, e todo mundo ali acerta que vai morrer, e a Ymir se revela titã, segundos antes dela se revelar titã, o Bertolt já tava indo morder a mão.
Ah, tá, sim, sim.
Muito bravo esses detalhes. Tipo assim, se dane, vou morrer aqui, é o cacete. Inclusive, só quem ia sobreviver aquilo ali era ele e o Reiner, né?
É.
O resto é todo mundo de bala. Vou sentir saudade, cara, de Shingeki.
Eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele vai ser tecnicamente esquecido. Porque anime, geralmente, via de regra, eles não são eternamente lembrados. Você só lembra deles quando você vai fazer alguma lista ou algo do tipo, assim.
Que isso, cara? Até hoje as pessoas falam de Full Metal.
Full Metal tá aí pra provar que ainda é lembrado.
Ah, depende. Por exemplo, Death Note, eu assisti quando eu tava, né, no colegial, e os meus alunos assistiram.
Então, eu acho que poucos. Mas a parada é que a maioria dos animes, tecnicamente muito bons, eles não são tão lembrados assim, tá ligado? Não são.
Então, sim, tipo, tem animes pequenos, mas tipo, quando o anime atinge uma bolha grande, tá ligado? Tipo...
Verdade, cara. A bolha do Shingeki no Kyojin foi maior do que a bolha da galera que vê só anime.
Não foi como Naruto.
Não, como Naruto não. Naruto, Dragon Ball, One Piece, porque One Piece não morre.
Não foi justamente por conta da treta de Shonen e Seinen. Attack on Titan, ele exige mais cabeça do que Naruto e Dragon Ball. Tipo, por mais que chame atenção no começo, tu fala, nossa, legal, porradinha. Depois você precisa entender, nossa, por que eles não estão dando porradinha? Nossa, política! Meu Deus!
Sim.
Tretas absurdas. Então, assim, vai reduzindo a quantidade de pessoas que acompanham a rodo quando você compara com Naruto, etc. Mas eu acho que ainda vai ficar por um bom tempo.
Cara, defendendo a Naruto aqui, o maior mérito de Naruto é a quantidade de personagem legal que tem. Tem muito personagem interessante, tá ligado? E eu consigo assistir, eu vi, porque eu revi várias vezes, porque as crianças ficam botando minha mãe pra ver episódio de Naruto. Cara, eu gosto de Naruto clássico até hoje, né?
Não, mas Naruto clássico, ele é bom. Tirando ali os fillers, ele é bom, pô.
Cara, o Naruto Shippuden, pra mim, se tirar os fillers, eu também acho excelente, velho.
Eu acho que a dificuldade de fazer um Shingeki Shippuden, vocês ressaltaram lá de que isso é difícil pra caramba, o cara emplacar uma segunda obra, mas o criador, ele deve querer expandir o seu universo. Porém, falando de Naruto, é o exemplo principal. Ele acabou no auge, né? Ele acabou bem pra caramba. Acho que não tem tanta gente que reclama do final dele. Até porque o final de Naruto não é contra a Kaguya, né? É depois a luta do Naruto com o Sasuke ali, no Vale do Fim de novo, e é maneiro pra caramba. E já Shingeki não. Shingeki, ele acabou maneiro, mas no final mesmo foi meio morno. Então, fazer uma segunda coisa a partir daqui, talvez não seja tão interessante mesmo.
Pra gente fazer uma continuação boa de Shingeki, teria que passar muito tempo, tá ligado?
Pra ser continuação, né?
Tem que ver se vai existir uma saudade de Shingeki. Quer ver um exemplo? Quando acabou Game of Thrones, eles tinham anunciado que ia ter um spin-off lá da Longa Noite. Isso seria uma péssima ideia, porque todo mundo, pô, a Longa Noite, sendo que a Longa Noite lá com o Rei da Noite foi, acabou daquela forma merda, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, depende muito.
É, porque, tipo, Game of Thrones tem problema deles terem cagado muito o final, né, mano? Que é, tipo, aquela última temporada inteira foi mega morna, tá ligado? Pra ruim. E aí, tipo, sim, aí tirou todo o hype deles anunciando os spin-offs, tá ligado?
O Shingeki não é muito diferente, essa é a verdade, cara.
Cara, mas eu acho que o final Shingeki, tipo, é honesto, mano.
É honesto. Mas ele é muito bom se acabar ali mesmo, entendeu?
Ele não é aquele que acaba com você, pô, quero mais desse personagem, quero mais dessa história, entende?
Você acaba falando pra você, pô, que bom que acabou.
Mas aí, cara, o final de Game of Thrones também é bem honesto, se eu parar pra pensar. Ele é honesto, pelo que tava sendo prometido. E eu também já vi o Bran como sendo rei, então, tipo assim, honesto foi.
Só que a parada é que deixou um gosto ruim na boca da galera, né?
Não é porque é uma verdade que é uma verdade boa, tá ligado? É a verdade, tipo assim, pô, mano, matei seu pai. Foi honesto, assassino. Não é porque é honesto que é bom.
Nesse obrigado. Caso, você foi muito honesto comigo nesse momento.
Obrigado. Pra mim, você bem melhor. Não, tá ligado? Tanto Game of Thrones como Shingeki no Kyojin são exemplos de foi honesto ou foi ruim. Mas no caso do Shingeki especificamente, lembrando, esse episódio final foram 3 episódios colados. Ruim mesmo, foi só um. Os 2 primeiros foram muito legal. Inclusive, uma boa construção de tensão com aquela cobra coruja espinhal estranha transformando os outros em titã puro, correndo atrás, aí o Reiner tem que segurar, foi muito bravo essa parte.
Isso é uma parada que no mangá também não explicou, que é de onde originou aquele ser, né? Porque ele é apresentado quando a Ymir nada na fonte lá da árvore, que se junta à coluna dela e dá os poderes de titã pra ela, e ali ela aparece ali ativando todos os Eldianos, mas também não mostra o que ela é, tá ligado? Que seria aquele ser. Aí que eu acho um ponto interessante de uma possível adaptação de tipo um futuro, dele parar pra explicar isso. Lançar um one shot explicando nesse ser, ou não, tá ligado? Ou deixar no mistério também.
Eu acho que, tipo assim, sobre esse ser é aquele meme da Universal, tá ligado? Já viu esse meme? Tipo, que é o planeta girando assim, só que em vez de ter o logo da Universal...
Ah, tô ligado.
Tá ligado? Devagarinho assim, eu acho que é isso.
É que, tipo, esse ser, ele é o ser que gerou o poder de titã ali pra galera, tá ligado? Então, tipo...
Acho que o cara nem pensou nisso. Ele pensou nos mistérios.
É, e não tinha explicação. Qualquer explicação que o cara decidisse dar a respeito daquilo ali, a gente não ia gostar. Alienígena, ciência, magia, é melhor nem explicar isso aí, meu mano. Porque ficou um pouco de tudo.
Por isso que eu falei que, tipo, o que eu aceitaria de uma continuação, no máximo, ele ia tentar adaptar isso, tá ligado?
É, não, eu aceitaria um filme de algum personagem que não foi tão bem trabalhado, né? Igual o Vini falou lá, o personagem lá, o Eren lá, que era o Coruja, ou então alguém que tava ali próximo a Ymir, mas um filme, outro anime não.
Todo mundo concordando aqui que nós preferíamos já ter dado adeus pra Shingeki ao invés de um até logo.
Não, é isso? Sim, sim, isso é. Por mais que seja honesto, é melhor continuar do jeito que tá, tá ligado? Tenta consertar.
Passa um sentimentozinho bom, cara, que eu lembro que quando Shingeki começou, eu tava no ensino médio, quando foi o boom, assim, que eu assisti a primeira temporada, foi lá pro 2013, 2014, ali. Pô, foi bem legal. E aí você acompanhar isso com o passar dos anos, as teorias. Foi uma parada legal. Gostei de ter acabado esse ciclo.
Foi uma viagem agradável. E é isso, né, cara? O verdadeiro tesouro é os amigos que você faz pelo caminho.
Ah, não vai se ferrar. Não vem com teu... vem com frasezinha de One Piece, não. Não quero que acabe assim, não. Tá bom.
E E não estamos aqui sozinhos, estamos muito bem acompanhados aqui com o Bruno, do Marca Página, especialistas em anime. Estamos aqui com o Luciano, também, irmão. E Ívila. Ívila, faz tempo que você não grava com a gente, Ívila. Foi muito bom te ter aqui de volta.
Ela só fez uns sons, eu não sei, não tenho a menor ideia do que ela falou.
Falei, muito obrigada.